道行きを照らすルーメン。
ここで目覚め。Bem-vindos ao Chá de Trovão dos episódios 6 e 7 de Sai Rata no Paladin. Eu sou o Thunder e estou dando um F para a produção de Sai Rata de vez.
Eu sou o Rafa e tudo que o protagonista precisava neste momento era um amigo. E tudo que esse anime precisava é de um diretor que fizesse alguma coisa.
Eu sou o Igor e obrigado, autor, pelo bom senso em não colocar uma amante, mas um amigo.
Aqui é o Maurício e quem liga pra produção? Eu só tô lendo o texto.
Ah, não, mas peraí. Eu também era desse time até a gente chegar em Bookworm e o negócio não funcionar do jeito que deveria acontecer por causa de falta ou má produção. E querendo ou não, uma coisa que o Igor nos ensinou e começa a fazer muito sentido quando a gente começa a pensar para pensar nisso, produção também é narrativa, também é roteiro. Storyboard também é roteiro. E quando não tem, ou quando é danoso para a obra, quando tá aparecendo um negócio na tela que não tá agregando ou tá piorando a experiência, e não só a experiência visual, mas a experiência de contexto, do próprio entendimento do roteiro em si, é um problema. É um problema seríssimo que a produção de Sai-Hatê tá começando não. Já extrapolou esse ponto. Eles acertam ainda em algumas questões de fotografia, alguma questão ali de uma paisagem take aberto que é bonitinha e tem uma coloração que funciona. Tirando isso, não tem quase nada que eu possa agregar de informações pelo cenário. Tirando, obviamente, as próprias coisas que o Will, ele vai literalmente narrando pra gente. Meio que ajuda, né, a falta de produção, o roteiro meio que cobre essa lacuna, mas volta naquele negócio, isso vira basicamente um áudio anime. Vira texto e áudio, e é só isso que a gente tem. Porque a própria produção em si, ela é extremamente ineficiente.
Vamos combinar que isso aqui era pra ser... É praticamente uma sound novel, porque tirando do roteiro e texto e a própria trilha sonora, é tudo... Se eu falasse que é tudo zero, seria um elogio. Principalmente quando a direção olha e não sabe meio que o que fazer com cenas, a parte do... Qual é o nome do elfo que eu me esqueci?
Ah, deixa eu pegar aqui também, que eu não me lembro.
Acho que é Menel.
Coisa assim.
Deixa eu me ver aqui, rapidão.
Eu também perdi.
É Meneldor. Menel. A parte do Menel mostra muito bem isso, porque quando a gente tá lá na vila dele, e aparece a senhorzinha e tem todo o conto da relação entre eles, é uma parte legal, é bem feita no quesito de texto, a construção chega pra parte que precisa, mas cara... A direção tava perdida. Ela não tava conseguindo construir isso e trazer o a mais do que a gente precisava. A gente precisava de uma ambientação a mais, já que eles só chegaram e ficaram na vila por meio episódio, a gente tinha que ter um contexto. A fala dele tinha que ter um pouco mais de contexto, uma construção melhor pela direção. Não é isso que a gente tem. Se você tira o dublador, inclusive, até principalmente o dublador, que tava mandando muito bem na cena, a cena se perde, porque a situação não tá bem pra Paladin. Tá muito triste. É uma cena que... Ah, você chora pelo contexto. Se alguém chorou. Beleza, eu entendo isso. Só que é literal pelo contexto, porque toda a apresentação disso, execução, é triste, cara.
Ele peca num ponto que até atrapalha pro âmbito de personagem, porque isso importa também. Vamos dizer assim que tudo em Sarreta importa e ele faz importar. Pelo menos pelo texto. Então, quando você tem um personagem que ele não tá sinalizando, vamos dizer assim, qual é a expressão correta ou qual é o tom correto que ele tá incumbido na cena, fica muito aquém ao próprio dublador fazer isso. E o dublador, por exemplo, do Menel, é o dublador do Renata. O cara é um monstro narrando. Tem muitos bons dubladores aqui, inclusive, né?
Tem o do Will, se eu não me engano, inclusive, acho que é novo. Deixa eu dar uma olhada.
Ela
é a protagonista de Kuma 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 Biru. O Igor vai adorar.
Puta Tá vendo? Eu ia falar que ela é dubladora da protagonista de Masotan, mas também...
Não é a protagonista, mas é uma personagem lá. Ela é uma personagem de Zombieland Saga. Ela é o Askeladd de moleque.
Ah, não, sim. Ela tem pouca coisa no currículo dela, mas ela fez bastante coisa. E dubla bem.
Ela manda muito bem
pra fazer o Will. E então, assim, fica muito a encargo disso. De você entender o personagem pelo áudio, que também já não é algo que agrega tanto pra gente em si, porque por nós não entendermos japonês e ficar muito mais a encargo do texto, certas nuances de dublagem a gente perde. Tanto que é uma coisa interessante que quando vemos boas dublagens e animes dublados, coisas do tipo, a gente pega muito mais a intensidade da dublagem por conta disso. Porque a gente tá no contexto da língua. Aqui meio que a gente tá ouvindo, entendendo o tom do timbre do dublador, mas não entendendo o contexto por áudio. Isso, de fato, perde um pouco da informação do áudio. Mas, resumindo tudo, cara, não é apenas de layout de ambiente, entre muitas aspas, que Sayhattai vai conseguir se salvar pra fazer alguma coisa visual. E ainda mais, é muito mais prejudicial quando tá tendo batalha. Antes até a gente tinha alguns storyboards que estavam agregando alguma construção de cena que fomentasse algo mais proveitoso e mais benéfica pra própria cena em si. Agora nem isso. As lutas que tiveram no episódio 6 e 7 foram tenebrosas.
É basicamente take do Rio dando lançada em alguma coisa com fundo genérico.
Uhum.
Só golpe final.
Exatamente.
E tem outro ponto até, não é apenas luta. Lá no episódio 6, quando a gente tem o Will mais caçando, vivendo na floresta, andando por aí, perceba que, por mais que a gente reclame em questão de expositividade, é a expositividade daquela cena que consegue tornar aquela cena interessante. Porque se você tira os monólogos que o Will faz observando o ambiente é completamente zero, morto, desinteressante que só desgraça. E todos os detalhes que ele vai se contando se perdem, porque a produção não aproveita de nada disso. A parte onde eles estão falando do negócio de cortar o porco e dividir e cortar certinho, se não é pelos diálogos dele, e vai, teve um take obrigatório que eles tinham que fazer, que é mostrar o porco pendurado, morto depois de cortado, não teria mais nada. É bem triste a situação que tá, mano, não é só de luta. Até na ambientação o negócio tá pecando.
Nesse aspecto tem uma coisa que, sei lá, agora vocês falando, me passou pela cabeça. O fato de ser o nosso narrador, ser o próprio Will nos seus pensamentos, melhora um pouco dessa expositividade toda? Tipo, porque teoricamente eles poderiam trocar isso por um narrador descrevendo as paisagens e a situação toda. Mas não, eles escolheram ser o personagem na sua mente introspectiva, narrando as coisas pra gente. Parando pra pensar agora, eu acho que isso talvez tenha ajudado um pouco a, vamos dizer assim, ambientar um pouco no sentido de que não ficar tão estranho, não ficar a voz do além do narrador descrevendo tudo. Dá pra colocar que isso foi uma escolha da direção aí pra tentar amenizar esse impacto aí dessa audionovel que a gente tá tendo?
Isso daí...
Eu posso arriscar uma coisa?
Então, não sei se é arriscar a mesma coisa que eu, mas vai lá.
Eu tô chutando que eles olharam a nova e falaram, ô, quem tá descrevendo isso aqui é o Will, né?
Bota ele descrevendo. Exatamente o que eu pensei.
É, bem mais provável.
Bem mais provável.
Exatamente, porque assim, querendo ou não, não é uma dinâmica necessariamente ruim por si só. Não é um recurso ruim por si só. Só que é um recurso mais descartável quando você tem uma obra de audiovisual. Você tem um visual, tem muita coisa na narração que ela não precisa ser feita, porque ela pode ser feita visualmente. Só que não temos visual. Então, meio que Sayhattai fez um recurso meio que desnecessário, vamos dizer assim, para um anime, virar necessário porque não existe outro elemento que supra isso. Então, até, não sei se pra vocês vai fazer sentido, até ele consegue se sair um pouquinho melhor usando esse recurso do que, por exemplo, em Bookworm. A Mine fazia, mas nem tanto. Aqui, ele faz muito mais. Só que isso daí, ele fazendo assim a mais, jogando muito texto, ele ajuda a suprir coisas que o texto não deveria ter, que é a própria montagem de cena, próprio layout de ambiente, exatamente a própria progressão de ação naquele lugar que ele está interagindo. E o mais engraçado disso tudo é que toda a interação e toda a construção lógica que ele vai fazendo nesse momento que ele saiu e está fazendo sua jornada, até encontrar o Menel e começando a traçar os primeiros planos dele, de fato que estamos vendo, eles são extremamente coerentes e muito bem concebidos pelo Will. Pelas dificuldades, pelas suas ações, pelas suas preocupações, o lance do rio, o lance da caçada dele, tudo isso daí importa pra esse personagem, como ele faz acampamento, e tudo isso, vai, pra não dizer que é ineficiente, ele pelo menos é padrão quando vai fazer alguma coisa de montei minha cabaninha, coloquei umas runas aqui de defesa, e é isso. É só isso que a gente tem.
Mas esse que é o ponto pra mim, porque... O que foi colocado aí é basicamente o que eu vejo em toda adaptação que a gente tem de visual novel. De 90% das vezes a transição de mídia é uma completa desgraça que não consegue transparecer o que o texto fala em montagem de cena. Aí você vai ver o rewrite, Tsukihime, primeiro Fate. Pelo amor de Deus, cara, é texto, 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 texto. Porque eles literalmente copiam e colam o texto que tá na base do material. E pra novel também isso vale bastante, principalmente pra quando... Light novel ainda tem alguns casos, mas novel no geral também é assim. O próprio Fate Zero faz muito disso. Só que, colocando como comparação o próprio Fate Zero... Os detalhes estão na montagem. Então, quando o Kiritsugu pega a arma dele, pega a sniper, ele vai lá, olha a arma, mostra diferentes ângulos da arma pra você saber qual arma é. Enquanto no texto do material original tá falando, a arma é essa, foi criada não sei aonde, blá, blá. Ou seja, a gente dá todo um contexto que pela montagem de cena do anime você consegue pescar só de você olhar a arma e, obviamente, pesquisar caso você não conheça. Mas esse é o contexto. Você pegar do material original, construir a montagem de cena de maneira que dê pro espectador induzir aquelas informações. E é o que 90% dos animes não fazem. É basicamente lotar de texto na tela pra falar aquilo. E é meio que irrelevante se o protagonista é um narrador ou não, porque a informação é a mesma. Então, se fosse o narrador falando ou se ele falando, é indiferente, porque são informações de ambiente, em que ele não consegue... E esse é o ponto que eu acho que eu tô ficando cada vez mais preocupado, na própria forma de argumentar, de que, eu tenho uma produção limitada, eu não consigo esparecer isso na montagem de cena. Cara, Sangatsu no Lion me prova o contrário, assim, de tantas maneiras diferentes... Que não é porque você precisa... Você não, a montagem de cena... Você ter uma puta de uma produção influencia pra caramba. O próprio Fate, você compara o primeiro Fate com o Fate o BW... É muito expositivo, mas tem coisas que melhoraram a expositividade por conta da qualidade de produção, por conta de ser o footable. E quando você pega o próprio Sangatsu no Lion, ou um exemplo que pra mim é fantástico, o primeiro Evangelion, fala, pô, não produção nenhuma, a repetição de cena a todo momento. Mas só que ele não fazia exposição e fazia, mesmo aquele quadro porco, fazer ter algum sentido e ter algum valor. Ou seja, pela montagem de cena limitada, estática, ele conseguia transparecer isso. E muito mais complicado que transparecer sentimento de personagem. É diferente você transparecer informação de mundo. O que é muito mais simples para no caso Sarraté. E não faz, é o texto. Então, eu tô cada vez mais saindo desse ponto de argumentação. Produção ruim, a gente precisa fazer pelo texto. Não. Produção ruim, a gente faz uma montagem de cena que se adeque, que a gente entenda porque aquilo tá acontecendo. Então, quando eu vou pra Goblin Slayer e eu vejo uma porrada de action line, eu aceito que aquilo tá acontecendo na cena de ação, porque eu sei que é o recurso que eles têm. Mas quando eu tô vendo uma obra como o próprio Goblin Slayer, como o Sai-Hate, que tem detalhe de mundo, eu quero ver esse detalhe de mundo sendo apresentado. E isso não é só sobre produção, é sobre inteligência e gerenciamento de recursos. Porque, pô, você sabe que ele é um elfo. Pô, você não precisa falar que é um elfo. Eu olho, a orelha dele é um elfo, obrigado. Mas qual que é a idade dele? Pô, calma, você não precisa expor essa informação agora. Você pode expor de maneira posteriormente pra gerenciar a informação. E é justamente o que eu coloco também em questão de composição de série, de você saber orquestrar a sua narrativa, porque quando você tá no texto do material original... A mesma informação se aparece diversas vezes. Então, no anime, você não precisa expor essa informação todas as vezes. Você fala, no próximo episódio eu consigo expor essa informação que poderia ser exposta nesse episódio. Vai ter algum valor? Vai ter algum impacto a curto prazo? Não. Então, beleza, eu gosto dessa informação, eu exponho depois. É um gerenciamento e um trabalho realmente de composição de série. Então, esse negócio de, tem uma produção limitada, a gente não vai conseguir fazer, ou fica mais difícil? De fato, fica mais difícil, eu concordo. Mas, ainda assim, não é pra se apegar tanto ao texto dessa maneira, porque o próprio Sarraté, com a produção limitada, tem momentos em que ele consegue evidenciar isso. Como foi no caso dos primeiros episódios, com relação à mãe dele ter a reza dela, ter o fogo em torno, ou seja, só ali de ela rezar o fogo e a ideia do divino dentro daquele contexto de aparecer um pão, pô, você consegue inferir a informação pela montagem de cena. A montagem de cena é fantástica, tem detalhe pra caramba? Não, mas você consegue inferir. E esse é o ponto que eu acho que pra Sarrate, que é muito mais fácil, que daria pra fazer esse tipo de situação.
Mas aí, até por conta do recap que a gente teve essa semana, por isso que a gente tá fazendo 6-7, mostra que eles não só... talvez não tenha a capacidade de fazer isso, principalmente questão de tempo, né? Daí, se ele já tá com um tempo meio apertado, a ponto de precisar de um recap pra isso, e ainda, a gente já sabe que não é uma staff lá muito, muito potente, principalmente o estúdio, que é aquele que o Renan viu, aquele Ratenelujo, que era terrível em questão de construção visual, não só por questão de direção, mas de animação, a gente olha pra Sarrate e vê esses problemas, meio que já era esperado também. Só que, eu não sei se talvez, não que eu esteja falando em quesito de, não vamos exigir tanto porque a Steph é problema, tadinha, mas a questão é que a gente já sabia que a gente teria problemas, e principalmente como animações sempre seguem esse quesito de, vamos ter os primeiros episódios mais bala pra fisgar público, e aí esses 6, 7 vão dar uma diminuída, é o que a gente tá tendo aqui. Qual que é o problema? Aqui é um início de novo arco. E por ser não só um início de novo arco, mas o início de um novo ambiente, já que o Will saiu da casa e tá vencendo um monte de coisa nova. Isso tudo era pra ser também o nosso primeiro contato, mas a gente não tem. E ter uma Steph fraca que ainda está com problemas de produção, piora ainda mais esse sentimento. O Igor até citou um bom exemplo, que é justamente essa adaptação de novels, visual novel no caso também, mas novels também. Se você não tem uma Steph que pelo menos saiba o que está fazendo, o negócio não flui, porque é o que a gente está tendo, que é texto, 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 e puro texto, porque eles sequer conseguem evidenciar isso na construção de cena. Porque a construção de cena não existe.
É engraçado até que... não queria citar um proibido, mas eu vou fazer isso. É engraçado como Sarrate, ele tem tanta informação pra ser contada e passada, e você olha pro anime e fala, caraca, existe muitas, não lacunas, mas possibilidades desperdiçadas de ou passar uma informação melhor, ou apresentar elas com uma montagem melhor em cena, ou de fato não precisar do âmbito da narração para fazer o copia e cola do material original. E aí você fala, caraca, esse material tem potencial para ser muito mais bem aproveitado e passado em cena. E aí você pega o proibido da temporada, e ele teoricamente teria tudo isso em âmbito de produção, e você olha para ele e fala, caralho, tem muita gente tentando fazer, espremer alguma coisa, mas parece que a própria obra não tem o necessário para conduzir uma melhor montagem de cena para aquilo ser importante ou aquilo ter significado. Mushoku faz isso. Mushoku é exatamente isso. E Sarrate, você olha e você fala, cara, tem tanta coisa que daria para melhorar, tanto contexto que seria melhor passado, por conta que de fato não tem uma produção que consegue tirar de forma inteligente informações da obra. E eu concordo que isso tilta bastante, eu concordo que também não é é meio que o que sobra. Essa narração expositiva é o que conduz a obra, porque se ela também não tivesse, teria uma série de saltos lógicos que a montagem de cena já não faria. A única coisa que as montagem de cena do episódio 6 e 7 faz é, e tem poderzinho. E de repente o Will brilha uma lança, a gente já viu isso sendo feito. E agora ele tem uma habilidade que consegue ver passos no chão e monta apenas uma cena das luzinhas aparecendo e meio que dando a direção. E de repente tem um poder aqui que ele consegue usar e ele usa e bola pra frente. Tipo, coisas extremamente básicas, extremamente simplórias, que não precisavam ser explicadas, mas ele apresenta. Mas ele apresenta, tipo, só, e tá aí. É que nem o que o Rafa falou do porco aberto. Tinha que mostrar. É o mínimo.
E tem mais ou tem um fator disso? Porque, sei lá, eu só vi 2 episódios, mas eu vou querer traçar um paralelo com outro anime dessa temporada, que até estão citando no chat, que é o Move Love. No Move Love, a situação é até um pouco pior, porque, principalmente no caso que eles estão querendo comprimir muita coisa em pouco tempo. Aqui não parece que eles querem comprimir muita coisa em pouco tempo. É literal, eles não sabem como fazer isso aqui. Porque você pega novamente a cena da construção de ambiente do porco. Você tem o todo o ambiente já preparado e natural para isso. Tem florestas, tem a forma como eles vão dispor essa carcaça de animal morto, a pele, a carne. E eles não fazem nada disso. Eles só, toma um take aqui do animal morto, tem que ter, né, pra mostrar que, sei lá, fez os cortezinhos no bicho. E aí depois a gente faz os cortes de um jeito meio torto, meio escondido, pra daí não mostrar que a gente não tem orçamento pra isso. Só que ao mesmo tempo você perde muito detalhe, porque assim como é o primeiro, de novo, a primeiro contato do Will é o nosso também. Então a gente tinha que tá tendo essas noções mais minuciosas em relação a isso. E a gente não tem. E o fato da gente não ter piora, e por mais que o texto tente fazer milagre pra dizer não, tem todo esse detalhamento, tem essa riqueza de mundo, isso aqui é de fato interessante. É, mas a apresentação é tão sem graça que se for assim, irmão, eu vou pegar pra dar novo. Porque nesse sentido, é bem capaz até do anime estar cortando algumas coisas só pra dar mais tempo. E não é tão interessante nesse quesito quanto deveria ser. Principalmente quanto o texto demonstra. Se tenha, porque só nessa cena você já tem a passagem dos elfos, você tem a relação do Menel em relação a magia das... Acho que é magia das fadas, né? Os espíritos. Você tem a própria questão de dividir a comida, ou relação de caçador. Tem um monte de coisa ali que tá sendo puramente descrita. Beleza, descrição é legal, mas toda a apresentação dela, eu vou ser legal e só dizer que não existe. Porque não só de fato não existe, mas ela não tá agregando em absolutamente nada e tá até deixando mais desinteressante esse conteúdo.
Uhum. Essa coisa que o Rafa falou de provavelmente estarem cortando material, na hora que ele falou isso, me lembrei justamente dessa parte de dividir a caça, que o Will se segura pra não pedir desculpa, pra não ter, vamos dizer assim, os instintos deles de leal bom e tudo mais. Tipo, não vou me desculpar, vou tentar negociar e tudo mais. Beleza. Só que a gente em nenhum momento viu ninguém dando um toque nele falando, tu é bonzinho demais. Ou reprimindo ele por ficar pedindo muita desculpa e tudo mais. Tipo, agora a gente viu ele racionalizando sobre o modo como ele devia se comportar e tudo mais. Eu tenho a ligeira impressão de que talvez isso tenha sido desenvolvido no material original, a gente não viu, porque, não sei, agora que o Rafa falou isso, me veio na cabeça e falei isso. Me pareceu, posso estar errado, mas me pareceu.
Parece não só isso, né? Mas agora é o primeiro momento que a gente vê o Will lidando com pessoas distintas. Porque ele viveu, tipo, 16, 17 anos da vida dele apenas com três figuras. Que ele conhecia, que ele tinha contato, que ele tinha conhecimento, que ele tinha afinidade. Agora ele tá tendo que lidar com N tipo de seres diferentes. Então, você ter o primeiro impacto, a primeira situação que o texto descreve em partes o que ele tá pensando, o que ele tá fazendo, e como ele meio que vai interagindo e tentando associar e assimilar as informações, é interessante, mas ainda é pouco. É pouco pela quantidade de passo a passo que ele vai descrevendo ou de situações que ele vai convivendo. Eu sinto também que parece que tem coisa que foi meio que só tirada ali e colocado em um outro âmbito e um outro ambiente, que a gente não viu uma progressão do Will chegando até tais conclusões. Porque, de repente, querendo ou não, em âmbito de comunicação, esse episódio deu um salto. O episódio 6 deu um salto de situação. Porque você tinha ele lidando com um indivíduo que ele nunca conheceu, que era um caçador, que era um elfo, outra cultura, outra língua, tipo, N situações diferentes. Depois você tem bandidos, você tem ele tentando lidar com uma premonição, onde ele tinha que entender quem era o bandido, quem eram os mocinhos. E aí ele teve que lidar com uma vila inteira. Tem muita informação em volta disso que eu entendi que ele, por ele ser leal bom, ele conseguiu ser entendido de uma forma mais rápida e ele sempre trazer as informações da deusa dele. Isso facilita o entendimento das outras pessoas para ele. Mas e ele para o mundo? Tudo bem, você descreveu alguns dos seus pensamentos em cima disso. Só que meio que vira aquele negócio. Ele não tá acelerado, pero no mucho. Porque também ele não tá mostrando muito desses processos de conexões de informações que o Will tá passando. Como o Rafa falou também, tem coisas que se o Will está experimentando na primeira vez, a gente também teria que estar experimentando comentando de uma forma similar, ou dando a entender que certas informações já estão meio que setadas, ele já aprendeu isso anteriormente, porque de fato ele teve muito conhecimento, ele teve um bom treinamento. Então, por exemplo, uma coisa que eu não reclamo, quando ele enfrenta Beholder, seres que parecem muito poderosos aqui, com uma certa facilidade, porque a gente viu de fato que ele tem um treinamento bem apurado, e para os olhos de uma outra pessoa que não tem o mesmo treinamento, ele parece muito poderoso. Mas isso teve uma certa construção, e falar que ele é poderoso faz um certo sentido, principalmente contra esses seres que são de trevas. Então, isso eu entendo. Agora, as conexões humanas que ele tá tendo, um pouquinho acelerado, perdendo-se um pouquinho desse tato dele começar a pisar pezinho por pezinho até, de fato, ele começar a entender como ele vai se portar, como que ele vai gerenciar a nova vida dele, a nova visão que os outros têm dele e dele para os outros também. Eu senti um pouquinho de falta disso nesses dois episódios.
É, eu vou concordar, mas eu vou pelo motivo contrário. Porque isso não é culpa do texto. Na verdade, é culpa do texto a forma como é feito. E aí acaba que a gente tem esse ponto de vista. Porque trabalhar relações humanas por texto é diferente de você trabalhar relações humanas pela construção de cena. Então, quando você vê uma construção de cena que tem um impacto ou tem a ideia de transferir impacto emocional... Vou pegar o Wonder Egg, por exemplo, as construções de cena que eles visam a construção do sentimento do personagem, diante daquela situação, é uma linguagem universal. Quando você pega a construção pelo texto, tem tradução em cima da tradução. Então, tradução do japonês, tradução para o inglês e a tradução para o português. E quem está traduzindo pode ser que não pegue exatamente o cerne do que o material original quer que pegue. Além da própria adaptação do texto para o material da animação aí no processo de transmídia. Ou seja, é muito mais fácil você incorporar e construir esses elementos em espectro visual e, independente qual seja a perspectiva, principalmente dependente da cultura de quem está assistindo ou da perspectiva que está assistindo, vai ser uma linguagem meio que universal, então é fácil de pescar nesse aspecto. Quando você faz pelo texto, não. Então, quando você tem um texto que ele é completamente descritivo com relação ao sentimento de personagem, a partir desse ponto, você já fica com uma chave ligada na cabeça, porque emoção não é 1 mais 1 igual a 2. Emoção é diferente de lógica. Então, dentro do processo emocional, você querer que o processo lógico seja inferido é meio que, vamos dizer assim, uma utopia, porque não é assim que funciona. Então, quando você explica por meio do texto, de maneira descritiva, a habilidade de um certo cara, um poder de um certo cara, o contexto do porquê eu vou tomar essa ação de base lógica, é uma coisa. Quando você tenta explicar por meio do texto a insegurança de um personagem, não é assim que funciona. Uma obra que assim, dá show nesse aspecto é o próprio Kumi-san, porque ele apresenta a insegurança do personagem pela montagem de cena. Agora você pega essa reta no Paladin, cara, eu conto nos dedos quando a montagem de cena transmite um sentimento de personagem. Porque ele só transmite quando a gente precisa transmitir, não tem outra escolha. Aí aparece o Menel, aí ele tá chorando, então ele precisa mostrar que tá chorando. A mesma coisa do Bookworm, ela tá chorando, tem que mostrar que ela tá chorando. Não, Bookworm não, Bookworm não mostra chorando. Então, você tem esse aspecto que realmente fazer construção de sentimento de personagem por meio de texto, cara, é muito complicado. Tanto que não é assim que funciona, pô. De fato. Se você quer falar... Porque se, vamos dizer assim, se a resolução dos nossos problemas é ter construção de sentimento de personagem via texto, faz o seguinte, pega todas as obras cinematográficas de construção audiovisual e tira os atores, porque você tem o texto, né? Então por que você precisa do ator atuando bem, interpretando bem o personagem? E esse é o aspecto que cada vez mais eu tenho, e até eu gosto de fazer esse paralelo de comparação, do porquê a construção visual... é tão importante, porque o storyboard é tão relevante pra gente pegar esses pontos. Porque o roteiro tá tomando de revés gay sobre algo que ele não devia fazer. Nenhum roteiro de nenhuma obra tem o papel de transmitir via texto o sentimento de personagem. Sentimentos têm que ser transmitidos por meio da construção visual. É diferente de você dar um contexto de personagem, de você dar um contexto sobre situação, mas é você setar pelo texto o sentimento do personagem, porque você não consegue olhar pra tela e ver aquele sentimento do personagem, aí não tem como. Então eu vejo isso muito mais como impacto pela construção visual do que pelo próprio texto em si. Porque não é como se o texto fosse muito melhor, ele resolveria esse problema, porque é inerente do impacto visual ser nulo.
Isso é verdade, isso é verdade. E é porque, tipo, querendo ou não, eu meio que dei um tapinha nas costas com o Saihate, porque eu sei que eu não vou conseguir ter essas informações através do visual. Então, por isso que meio que, como você falou, o texto tá meio que fazendo um trabalho que não é dele, nesse sentido. E meio que criar situações que vão precisar que esse impacto emocional exista, piora a situação. O episódio 7, por exemplo, é um bom... um bom refém disso, porque a gente tem contextos novos de perda, uma questão de entendimento do personagem a âmbito de perda de uma série de pessoas que morreram pelo ataque do, na vila, aqueles undeads que acabaram se tornando, e teoricamente o impacto emocional deveria ser muito grande por conta daquela criança, e não é isso, a gente... Não tem nada disso, inclusive, quando isso acontece. Nessa cena específica, inclusive, de estar mostrando... eu acho que é aquele garoto que o Enel conhecia... Menel, errei. Então, essas informações visuais que iriam corroborar com o texto, elas são nulas ou insignificantes. Sim, fracas. Né? Tipo, não insignificante, porque significa muito. Mas eles fizeram a coisa desse jeito ruim.
E só emendando nesse ponto, a gente elogia e a gente consegue elogiar tanto Bookworm e falar, pô, o texto supre a questão da visual de Bookworm, porque Bookworm, em 90% do tempo, os processos e os conflitos são lógicos. Então é como que eu vou conseguir dinheiro? Como que eu vou lidar com essa situação? Como que eu vou lidar com esse conflito? Como que eu vou resolver esse problema? Ou seja, os conflitos, eles são lógicos. São poucos os conflitos com viés emocional. Então, quando aparece um viés emocional, como apareceu na segunda temporada, a gente fala, pô, isso aqui tá estranho, isso aqui tá diferente. Opa, isso aqui foi ruxado. Então, quando você tem esse contexto de conflitos lógicos, o texto consegue tancar, porque são processos. O texto consegue fazer. Mas quando você precisa dar o contexto, o processo e a resolução de conflitos emocionais via texto, aí é um processo muito mais complicado, que aí não tem como, cara. Porque você pode explicar da melhor maneira possível, da maneira mais descritiva possível, sentimento não é preto no branco.
Tem até uma cena fantástica que eu acabei de mostrar aqui na live agora, que tem literalmente o Will falando, Menel sorriu um pouco.
Aí
e ele, tipo, com uma cara meio estática aqui, foda-se.
Aí você olha pra cara dele, é como o Sam tentando sorrir.
Não é nem isso.
Adivinhar que ele tá sorrindo.
Não, a comissão tem mais expressão que ele, inclusive.
Não, é lindo. Ainda havia uma expressão marcada de dor em seu rosto. Aí, mesmo assim, Enel sorriu um pouco. Tinha? Tipo, tinha realmente uma expressão de dor?
Porque ele coloca duas expressões, né? Uma expressão, sim, de dor no rosto e o sorriso.
Sim.
Um pouco do sorriso. Você olha pra cara dele e você não vê nem das duas. Você não vê absolutamente nenhuma das duas.
Não é como se eles não estivessem tentando, porque eles dão close. Eles trabalham com muito plano fechado, inclusive.
Ah, não. Aí não.
O plano fechado é sacanagem, Renan.
Né? É literalmente...
Close
é um zoom falando... Não, estamos mudando as perspectivas, estamos mudando a construção de cena. É basicamente o mesmo quadro com zoom em diferentes lugares e diferentes proporções de zoom, Tano. Esse quadro aqui, se você abrir ele foi utilizado pelo menos umas 10 vezes, só que com zoom diferentes.
Eu queria deixar isso só pra ver quem ia ficar tiltado primeiro, porque...
Parabéns, você chutou dois numa tacada.
Yeah, consegui.
Isso daí é característico de anime, tipo, com produção fraca da temporada, né? Cara, terceira temporada de Kugeki no Soma faz isso aqui a rodo. A ponto de ter um episódio inteiro só de painting shot.
Ai.
Então, cara, é um negócio que faz... Sim. Diferentes e diferentes movimentos. O que me deixa mais agoniado é que lá tinha movimentação vertical, horizontal e diagonal do mesmo take. Mas beleza. Então, cara, esse tipo de coisa é um negócio que a gente coloca questão de produção, beleza e tal... Mas é um negócio que me deixa extremamente agoniado, que eu não gosto de criticar, porque, vamos dizer assim, é culpa da produção? Vou ser bem sincero, não. Por que não é culpa da produção? Pô, olha o quanto que eles têm de recurso, quando você olha pro nome da Steph, você olha pro próprio estúdio, e pensa no cronograma que esses caras estão tendo. O que eles estão entregando, cara, é muito acima da média. A ponto de, se você colocar uma Steph, como por exemplo, pega algum, não precisa ser completo, mas alguns elementos de Arcane, pega alguns profissionais que trabalharam atrás pra cá, vai resolver? Não! Porque o problema da 90% dos animes é, primeiro, recurso, segundo, a mão de obra, e por último, e mais importante, o tempo. Então, pô, pra eles conseguirem fazer uma obra que consiga se apegar a todos os detalhes, pro animador conseguir olhar pra cena, rever a cena 3 vezes, e pegar um ponto, tipo, pô, posso melhorar isso. Aí depois ele conseguir ter essa possibilidade de passar pro um diretor de animação pra ele olhar de novo, passar pro diretor pra ele olhar de novo, a cena que ser corrigida 7 vezes, e falar, pô, isso aqui tá perfeito? Não dá, pô. Isso daí é o tópico do tópico. Então, quando você olha... o que tá sendo feito em Sarratê. Aí você olha pra Arcane e você fala, nossa, olha o abismo de diferença. Claro, pô. Primeiro, a diferença de orçamento, diferença de tempo, diferença de profissional, é um abismo. Então é óbvio que vai ser inferior. E o que eles estão fazendo aqui é algo assim, muito acima da média. É muito acima da média. Dentro dos recursos que ele tem e dentro, principalmente, do que é colocado pra eles. Então, cara, a gente reclama? Reclama. Mas eu também entendo o que é, como é trabalhar dentro dessa estrutura e principalmente dessa indústria de anime. Onde você conseguir produzir uma obra com um tempo maior, com um recurso maior, com maior número de profissionais bons, cara, é extremamente complicado. A gente tem um exemplo que eu elogio pra caramba, que é o próprio Eiji Invade. Demorou 8-6 anos pra ser feito. Pô, o Aoki, obrigado, Aoki. Obrigado, porque, querendo ou não, problema de roteiro, beleza. Em produção, fantástico. Fantástico, não tem que tirar nem pôr. E é isso que pelo menos eu esperava, mas só que é exceção, né? Pensa quanto tempo ficou o coitado do estúdio Troika pra lançar um de Invade. Pô, o Troika é o quê? Um anime por ano? Pô, você pega lá o número de animes que tem do Troika, pô, é muito abaixo se você comparar o resto. Aí você pega aí o One, que tem 300 animes por temporada. Uhum. Claro, é óbvio, além do que, ainda próprios estúdios menores, como o próprio de Sarratê, que vão ter problemas derivados. Aí você pensa, pô, ainda tem um outro aspecto que, pô, tem um estúdio lá, legal, mas só que ele tá fazendo anime dele e terceirizando de uma porrada de gente. Aí um terceiriza pro outro, aí não tem como, cara. Então, Sarratê e os animes que a gente tem de temporada é muito mais um reflexo da indústria do que um problema inerentemente das obras. Porque a gente pega e a gente sempre fala esse tipo de coisa. Só que, querendo ou não, o Sarratê tá sendo o bode expiatório do momento pra gente falar isso, dos problemas de produção. Mas os problemas de produção acertam em 99% dos animes da temporada. Até aqueles que estão muito acima também são acertados. Nelson Marranque.
E tem outro fator também. Vamos lembrar, principalmente, a questão do diretor de Sarratê, que ele também tá ocupado com outro anime que era pra, inclusive, ter saído essa temporada, mas deu problema de produção. Então, além dele tá tendo que cuidar de um anime que já tá quebrando quase no meio que a Serrata no Paladino, ele tá tendo que cuidar de outro. Então é mais complicado ainda pra esse cara que provavelmente deve estar trazendo uma parte desse staff pro outro pra tentar conseguir segurar as pontas, porque a situação já tá muito complicada. E também tem uma questão que, querendo ou não, afeta nessa questão da mão de obra. Dá pra citar principalmente de capacidade de entender a obra que você tá adaptando. Por exemplo, essa aqui não é a melhor staff possível pra Sarratê, a gente sabe. Mas uma coisa que eles conseguiram fazer bem no início a gente vai deixar uma parte da descrição, porque a gente não tem tempo nem disposição pra conseguir fazer isso aqui, mas a gente consegue trabalhar em outros âmbitos. O que a gente tá reclamando, como o Igor falou, é justamente, tá faltando justamente essa segunda parte, que se é pra ter descrição de um lado, tem, pelo monólogo expositivo, do literal então o Menel sorriu, tem o outro lado pra construir essa cena e me dar um pouquinho mais do que só essa descrição de texto, pra fazer o negócio valer a pena. E não é o que a gente tá tendo agora.
Uhum. E meio que já era previsível que iria piorar, né, obviamente. Só que esse downgrade aqui que a gente tem, ele prejudica diretamente a obra, que ela depende disso. Porque ela tem... ela precisa de tais informações que só o texto não vai tancar. Que nem vocês falaram sobre isso. E meio que a gente acaba batendo nele. Obviamente, o Sarratê, ele é um... ele é uma vítima. Obviamente, isso é muito triste de ser visto em Sarratê. Obviamente, se tivesse mais tempo e um projeto melhor pra Sarratê, isso daria muito melhor e poderia até ser melhor aproveitado. Um exemplo que faz muito com pouco é Roka no Yusha. A staff de Roka no Yusha não é muito boa. Eles entregaram o que eles conseguiam com o que eles tinham. Então dá pra fazer bem com pouco. Só que se tirar até esse pouco, a obra começa a se prejudicar. porque aí ela não consegue condensar essas informações que não são apenas por texto para nós. Ela não consegue fazer aquela informação, aquela mensagem, aquela informação de fato chegar e agregar a cena, agregar ao personagem, agregar ao mundo, porque tirando tudo isso, eu não tenho realmente muito o que criticar do texto de Sayate. Ele tá fazendo muito bem, ele tá explicando muito bem os processos que os personagens estão passando, as lógicas de interações que eles estão criando, quais são os passos que eles estão dando ali, quem é o quê, quem quer o quê, quais são os processos em cima disso, e ele só não tá conseguindo, de fato, aprofundar mais emocionalmente o andamento de tudo isso. Ou até mesmo algumas explicações que poderiam ser mais inerentes sobre a própria situação, ou sobre a própria construção de cena, que não tem. Mas, tirando isso, o texto tá lidando com o que consegue, e tá fazendo bem. Esses dois episódios, os 6 e 7, pra mostrar esse primeiro amigo que o Will tá tendo, esse primeiro contato que ele tá tendo com pessoas, trazendo a mensagem da deusa pra outras pessoas que estão assoladas por conta dos demônios desse mundo, tá funcionando, tá fazendo sentido, ele é progressivo, né, em tudo que ele tá apresentando, então eu não tenho muito a questionar ou a acrescentar sobre esse aspecto. E aí, quando a gente vê essa lacuna tão grande da produção vindo a primeiro plano e batendo na gente, bem, aí a gente usou esses dois episódios de Sayate pra explainar um pouco mais não só o que Sayate sofre, mas que muitos animes sofrem por conta disso. Movie Love, por exemplo, é um deles, né? Porque, puta vida, não tá impossível de ver. É impossível.
Meu irmão, quando até o autor chegou e falou, mano, sabe aquele primeiro episódio que vocês gostaram? Então, eu tive que me meter porque precisava de episódio original. E eu não tô gostando do resultado? É.
Pois é. E, infelizmente, é uma realidade da indústria. Tem muito o que fazer.
Aceita que dói menos.
Aceita que dói menos, porque...
Aceita e torce pra ter mais exceções.
É, porque a regra, e que, como você tinha falado, conseguiu passar até um pouquinho acima da régua que a Sayate deveria estar, beleza. Tanto que muito que tá acontecendo é mérito do próprio texto. Né? Porque o texto é muito bom e ele consegue carregar muita coisa nas costas, coisas que a produção não tem muito como melhorar tudo isso. Infelizmente, é uma realidade muito triste da indústria, dos animes, e aí a gente tem o resultado e o Sayate pagando por isso. Apesar de que eu também acho que a Steph, que tá fazendo Sayate, não deveria estar fazendo Sayate. De verdade, não deveria.
E tem uma linha, assim, extremamente tênue entre Kuma 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 Beer e Sayate, né?
Não, existe uma linha extremamente invisível quando eles estão fazendo rentão. Porque o Rafa falou que eles estão fazendo anime. Pelo amor de Deus, falar que aquilo é um anime. Aí você tá de sacanagem.
Aquilo é um anime. Aquilo tá na categoria de anime, a culpa não é minha, meu senhor.
Ah, entendi. É.
Uhum. Se tá numa anime list a categoria X, é a categoria X, acabou.
Ah, é. O problema é que ele tá no, na categoria XXX, né? Esse é o problema.
Mas é aquilo. Era pra mandar pra divisão XXX, mandou pra errada. A culpa não é minha. Catalogaram assim.
A culpa eu sei de quem começou isso. Né? Quer dizer, não foi Peter Grill que começou, mas ele abriu uma boa lacuna em cima disso, né?
Quem fez isso foi Reviewers, né?
Exatamente. Foi em que vocês dois elogiaram.
Mas tinha que elogiar, não tinha.
Eu fui coagido a elogiar.
Ah, coagido!
Uhum. Exatamente, entendi. Fui coagido. Uhum.
Antes de eu falar alguma palavra, alguém tem mais alguma coisa pra falar aqui dos episódios 6 e 7?
Tô tranquilo.
A gente falou bem pouco do episódio em si, mais da questão que envolve o problema do episódio 6 e 7, mas eu acho que tá bom. Acho que foi produtivo, foi construtivo, então tá tudo certo. Ou ao menos alguém queira falar alguma coisa, não?
Sim, não, acho que dos conflitos aí... Os conflitos, querendo ou não, é todos em torno do Menel. Uhum. Aí você tem uma construção dramática do Menel, sendo que você não consegue sentir nada sobre ele. Então quando a gente fala da questão da produção, indiretamente a gente falou tudo sobre ele. Porque os processos em si, que ele passou, são poucos elementos assim que realmente agregam world building. É muito mais contido dentro daquele ambiente que eles apresentaram ali.
Inclusive, pois teria muito mais valor justamente se a gente tivesse produção pra enriquecer esse momento, mas isso é bem ok.
É bem xoxo. Eu acho que xoxo é uma boa palavra pra isso.
Ah, e é importante salientar. O Sayate no Paladin só consegue fazer construção de carga dramática em um contexto específico. take aberto de ambiente, camada de luz ou camada de... Uma camada de luz por cima, take atrás do personagem, luz do sol ou luz da lua. Fez esse enquadramento, tem impacto emocional. Não fez esse enquadramento, esquece, não acerta mais nada.
Tipo esse daqui que eu tô mostrando.
Tem que tentar fazer o que sabe, irmão.
Teve esse do pai, uhum. do Blood. Uhum. Teve esse do próprio Will, episódio 1 ou 2. Teve o do Will duas vezes, né? Porque teve ele bebê e depois teve ele grande. E depois teve quando ele saiu, que foi no começo do episódio 6 ou do 7, também teve esse mesmo enquadramento. Então, pô, esse enquadramento é reutilizado toda vez que eles querem fazer isso. E é só isso que funciona. Efeito de luz, luminosidade, seja pôr do sol, nascer do sol, lua, enquadramento atrás do personagem tem que ir aberto. É isso.
Joga pra fotografia, né? Eles que se virem.
Exatamente.
Porque pelo menos eles trabalham. Quer dizer, eles têm condição de fazer isso.
É, porque é um quadro, né?
É, exato, exato. O artista vai lá, desenha um negócio bonito pra caralho. Faz uma boa coloração de cor, faz bons efeitos de luz e é isso, sabe? Tipo, é o que tem. Porque character design aqui, pelo amor de Madoka, não tem condição.